aquilo que estávamos a ver acontecer e que exigia uma resposta imediata. Porque quando nós permitimos um restaurante que continua a funcionar em takeaway, não estamos a abrir a porta para que se monte uma esplanada improvisada para as pessoas estarem à porta a beber café ou a tomar uma cerveja. E foi esse sinal claro que quisemos dar. E daremos sempre os sinais claros e tomaremos sempre as medidas que em cada momento se justificar, com uma regra de bom senso e de equilíbrio que eu acho que é absolutamente essencial, que é fazer tudo o que é necessário, mas nada mais do que é necessário. Nós estamos a bater neste momento para manter as escolas abertas, porque sabemos bem o enorme custo social que representa fechar as escolas. Amanhã vamos iniciar uma campanha de testes rápidos em todas as escolas para reforçar a segurança nas escolas. Mas, senhor deputado, se para a semana soubermos, se amanhã soubermos, se depois de amanhã soubermos, se daqui a 15 dias soubermos, por exemplo, que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso país, há muito provavelmente, vamos mesmo ter que fechar as escolas e aí farei isso que tenho a fazer, que é fechar as escolas. E, senhor deputado, nessa altura poderá vir dizer que recuei, e eu com muito orgulho direi, recuei, porque eu farei sempre, em cada momento, o que em minha consciência for adequado fazer, em cada momento. Neste momento é adequado proteger e garantir a educação desta geração, quando a sobrevivência desta geração depender do encerramento das escolas, é isso que será feito, se for necessário.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, vai então começar agora nas escolas a utilização dos testes rápidos. A minha pergunta é, Sr. Primeiro-Ministro, vendo como se está a ver que os grupos etários mais afetados são os jovens entre os 13 e os 25 anos, a minha pergunta é, porquê é que não começou mais cedo a questão da utilização dos testes rápidos, Sr. Primeiro-Ministro? E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que não começou no princípio do ano a distribuição de computadores e instalação de redes informáticas que Vossa Excelência prometeu em abril de 2020? Vossa Excelência disse, vou recordar-lhe, o Sr. Primeiro-Ministro seguramente não se esqueceu, dizendo em abril de 2020, assumimos um objetivo muito claro, vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos dos ensinos básicos e secundários. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, até ao final do primeiro trimestre, só um décimo dos computadores necessários tinha sido distribuído. Um décimo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe que, se Vossa Excelência vier a encontrar razões de, tecnicamente, que aliás os técnicos estão a dizer o que há, para o encerramento das escolas, o PSD nunca dirá que Vossa Excelência recuou. Dirá que Vossa Excelência finalmente tomou a decisão certa. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, vou terminar. Vossa Excelência disse que o que estávamos a ver a acontecer exigia uma resposta imediata. Vossa Excelência ainda tem alguns segundos para me responder. Vendo o que Vossa Excelência estava a ver, como eu estava a ver, na sexta-feira, no sábado e no domingo, em que a redução de circulação tinha sido apenas de 30% em relação ao fim de semana anterior, porquê é que Vossa Excelência não foi aos noticiários da noite de domingo fazer um apelo instante aos portugueses? Fazer pedagogia com os portugueses, exigir que os portugueses cumprissem aquilo que estava determinado no aquilo que era o plano de confinamento. Porque é que Vossa Excelência não fez isto? Entrou nas notícias que ia fazer um Conselho de Ministros na segunda-feira, com novas medidas, a aplicar sabe-se lá quando, cujo efeito não se conhece. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, na minha perspectiva, devia ter ido na noite de domingo falar aos portugueses. É isso que o país precisa.
Obrigado,
do primeiro-ministro presente, que lidere, que atue no momento em que é preciso. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Dom Silva. Quem me dera a mim, a única dúvida que eu tenho ter na minha consciência é saber se devia falar aos portugueses no domingo à noite ou reunir o Conselho de Ministros na segunda-feira à hora do almoço. Quem me dera a mim ser a única dúvida que tenho na minha consciência. Quanto ao mais, tem razão. Nós não cumprimos o objetivo. Subimos até agora 100 mil computadores que cobriram todos os alunos dos escalões A e B. Temos já adjudicado os 350 mil computadores restantes. Eu há bocado expressei-me mal. Eu não disse que vamos, eu disse que íamos começar a campanha dos testes antigénios, porque agora o vamos fazer de uma forma sistemática e como campanha. Mas, felizmente, teste antigénio já o temos feito. Agora, posso lhe dizer, Sr. Deputado, o Sr. Presidente da República já promulgou o nosso decreto-lei e, portanto, pode ficar a saber que o decreto-lei será publicado ainda hoje e entrará em vigor às 0 horas da manhã. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que comece por dar nota da enorme preocupação pelo número de pessoas infectadas no país, pelo número de mortes, hoje 218. E é bom não naturalizarmos o que está a acontecer e expressar o meu pesar naturalmente por todas as vidas que se perderam prematuramente por causa da Covid. Expressar também um enorme agradecimento para com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que têm sido incansáveis, mas também com os trabalhadores dos lares, com os trabalhadores de todos os serviços essenciais, da segurança, dos transportes, da limpeza, aqueles que garantem que não falta nada nas prateleiras do supermercado, aqueles que estão nas escolas todos os dias, aqueles que todos os dias fazem com que não falte nada ao país em circunstâncias tão difíceis. Temos de pensar em quem está a assegurar o país. Ter a enorme humildade de compreender a dificuldade que vivemos. E, senhoras e senhores deputados, tivemos divergências nos vários momentos e a democracia não para sobre o que fazer. Mas é uma imensa hipocrisia tentarmos atirar culpas de um lado para o outro, como se alguém aqui tivesse uma solução milagrosa para o que está a acontecer. Isso não aconteceu. Temos divergências, sim. Devemos debatê-las, sim. Assim o farei. Mas o que a responsabilidade nos pede neste momento não é o passa-culpas, mas sim o debater as soluções. Esta situação é seguramente das mais graves que já vivemos. E a nossa solidariedade para com as famílias, para com quem perdeu os seus entes queridos, para com quem está hoje doente, para com quem está hoje na linha da frente, é discutir soluções de uma forma clara e da forma solidária como o país tem de enfrentar esta pandemia. Sr. Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda tem critérios simples que têm ditado as nossas atuação e aquilo que vamos propondo. Em solidariedade com o que as autoridades de saúde vão decretando e contribuindo com aquilo que achamos que podem ser ideias, soluções a cada momento. Achamos fundamental que aquilo que possa parar e cuja paragem trave contágios, pare. E que os setores que são afetados tenham o apoio de que precisam, porque as famílias têm de sobreviver, porque já estamos no 11º mês da pandemia e a situação social é muito dura. E sim, parar o que tiver de ser parado para travar contactos e contágio com os apoios necessários num país que já sofre há 11 meses com a pandemia. Tudo o que deve continuar e que é essencial que se mantenha, garantindo naturalmente as condições de segurança de quem trabalha, as condições de segurança nos postos de trabalho e também as condições de segurança de conhecermos melhor o risco e por isso temos vindo a propor que haja mais testagem, que haja rastreios, que haja um conhecimento do que está a acontecer no terreno. E, em terceiro lugar, que que se reforce o Serviço Nacional de Saúde. Que se reforce o Serviço Nacional de Saúde, que neste momento está sob uma pressão inaudita e que tem de ser capaz de responder aos cuidados prioritários Covid e não Covid. Um país que depende do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde é aqui a nossa maior preocupação e é por aqui que queria começar o debate. Senhor Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde anunciou a semana passada, face à pressão no Serviço Nacional de Saúde, que se passava ao plano máximo de contingência e, portanto, mesmo cuidados prioritários, até cirurgias prioritárias que não pusessem em risco de vida ou grave prejuízo do doente, seriam adiados. Temos os hospitais do SNS a adiar tudo, até cirurgias oncológicas, desde que não ponham em risco imediato a vida, para que seja possível responder ao Covid. E temos profissionais no SNS verdadeiramente exaustos. Exaustos. E eu diria que fazem milagres, mas não sei se lhes podemos pedir mais. E como precisam de apoio. Nós temos dito que é importante reforçar o Serviço Nacional de Saúde, requisitando a capacidade instalada de saúde no país, social e privado. O Governo tem dito que prefere fazê-lo por acordo. Senhor Primeiro-Ministro, a semana passada os hospitais públicos passaram a contingência máxima e começaram a adiar cirurgias prioritárias, até oncológicas, porque o SNS já estava nos seus limites. E de lá para cá, os casos têm acrescido de internamentos a mais de 200 por dia. E o que nós sabemos dos acordos que são feitos com os privados é que, na verdade, as camas que os privados disponibilizaram para a Covid não chegam sequer para os novos infectados de hoje. São 80 camas. Só hoje há mais 126 internados. Ontem, mais 276, julgo eu, quase 300. O que os privados estão por acordo a pôr à disposição do país para doentes Covid é uma gota d'água no meio de um tsunami. E quando olhamos para tudo o que os privados puseram à disposição, vemos que só puseram mais 800 camas para doentes não Covid. A Associação dos Hospitais Privados dizem-nos que eles têm 1.300 camas de internamento e o que eles estão a pôr ao serviço do país por acordo não chega a 8% da sua capacidade. São apenas 800 camas não Covid e 80 camas Covid. Não chega, Sr. Primeiro-Ministro. Não chega. Se não é agora, quando? O Governo disse que só ia requisitar os privados se e quando fosse preciso. Quando chegamos a números recordistas de vítimas e de internados, não é agora. Quando os privados, depois de meses de negociação, não são capazes de pôr à disponibilidade do Estado sequer 10% da sua capacidade, se não é agora que os requisitamos, quando? Quando temos hospitais de campanha do SNS que não podem abrir porque não têm profissionais suficientes, mas há profissionais e instalações no privado e não os requisitamos agora, se não agora, quando? Quando? A nossa responsabilidade é cuidar deste país, cuidar dos doentes Covid e não Covid. E é por isso que lhe deixo este apelo, Sr. Primeiro-Ministro. Coloquemos toda a capacidade instalada de saúde no país, privada e social, sobre a alçada e a articulação do SNS. Este não é o momento de cada um estar a remar para o seu lado. Este é o momento de articulação e, de uma forma disciplinada, se responder às maiores necessidades do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Como disse bem, o país tem conseguido enfrentar esta crise, mesmo em estado de emergência, sem suspender a democracia. E é muito importante que assim seja, porque do debate, do confronto de ideias, em regra, resultam melhores soluções. Desde que o debate seja efetivamente dirigido à procura de soluções e não na lógica confrontacional. Todos sabemos que a doença resulta do vírus e que o vírus não está aqui sentado em nenhuma destas bancadas. o que sentam nestas bancadas são os representantes dos portugueses, que legitimamente